Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Então, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. O que significa a exigência de Jesus apresentada aos que aspiravam ser seus discípulos? Quando ele disse: negue-se a si mesmo, exatamente o que Jesus queria dizer? Desde o início da história humana, o grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontades. A carne, o homem, quer te distanciar de Deus. O espírito quer te aproximar de Deus, quer fazer a vontade de Deus. Há um conflito permanente entre a vontade humana e a vontade divina. O homem, tantas vezes, segue na contramão da vontade de Deus. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles escolheram a sua própria vontade e comeram. A obediência é um requisito definido pelo Criador, uma regra para um relacionamento com a humanidade desde o princípio. E o perigo de comprometer isso tudo sempre residiu na vontade e no poder da escolha dos homens, que tendem a diferir da vontade e das ordenanças divinas. E essa foi a razão pela qual Deus advertiu Caim antes de pecar: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, versículo 7. Nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino. Portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas para remover a culpa, a condenação do pecado, mas ele veio restaurar o propósito inicial, o comprometimento de Deus com o homem. Mas nós precisamos trabalhar todos os dias contra a nossa vontade. O Evangelho de Cristo é uma mensagem sobre o amor e a obediência por amor. Temos tentado proclamar a mensagem da fé desacompanhada da obediência. E isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, por duas vezes, Paulo relaciona na sua carta aos Romanos a obediência com a fé. Por meio dele, por causa dele e do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados que pertencem a Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. A obediência vem também pela fé. É obediência pela fé, é obediência pelo amor. Paulo escreve ainda: ora, aqueles que têm poder para confirmá-los pelo meu evangelho, pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, o único Deus sábio seja dada glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27. Na verdade, há uma inquestionável conexão entre as escrituras, entre crer e obedecer. Isto nos mandou pregar o evangelho a toda criatura e disse que os que crescem seriam salvos. Romanos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Portanto, o evangelho requer do homem uma resposta de fé e obediência. Mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos de todas as nações e os ensinássemos a guardar, obedecer, cumprir, atender tudo o que ele havia ensinado. Evangelho de Mateus 28, 19, 20. Fé e obediência andam juntas. Fé, amor e obediência andam juntas. O escritor John Bevere escreveu sobre isso no seu livro Coração Ardente, que eu recomendo. Na Bíblia, crer significa não somente responder à existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Em Hebreus capítulo 5, versículo 9, lemos: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecessem. Crer é obedecer. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo Jesus sobre negar-se a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Trata-se de um princípio de obediência sempre cultivado através do exercício de uma única coisa que pode barrar nossa inclinação ao pecado: o domínio próprio. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras escritas em Gálatas 2, 19 e 20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Em outra epístola, Paulo descreveu a maneira como podemos nos manter crucificados com Cristo, 1 Coríntios 9:27. Mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que é a autonegação? Vou responder para você amanhã. Amanhã a gente vai continuar esta série de mensagens. Eu espero você então para a gente continuar essa palavra amanhã. Meu tempo esgotou aqui, mas amanhã vamos falar sobre autonegação.